Buenas.
Johnny, buenas.
Excel.
Hey, ¿cómo está, meu?
Tudo bem, você, meu amigo?
Graças a Deus, tudo ótimo. Tudo excelente por aqui. E aí, como é que tá?
Também, tudo tranquilo. Estava aqui já corrigindo um projeto de um aluno aqui. Passou rapidinho e já chegou o horário da live.
E eu que tá tão empolgado para essa live que eu achei que era às 8.
Pois é, eu entrei no Instagram e vi que tinha uma solicitação lá de participação em vídeo ao vivo. Eu falei, cara, mas eu acho que era às 9. Daí eu falei, bom, tudo bem. Acho que foi isso mesmo. Mas o pessoal deve estar entrando já também, né? O Charles e o Belmiro.
Sim, chamei o Bel aqui, vamos ver. Ah,
Já tá
grande.
aí.
Fala, irmão. Fala, Bel, escuta a gente
Alô, alô.
bem?
Boa noite para todos, beleza? Estão me escutando bem?
Buenas, que bom. Muito bem.
E aí, fala, Jonato. Fala, Nuzi. Boa noite, galera. Todo mundo está aí presente para essa live.
Opa.
E ó, o Charles. Botou só o.
Entrou.
Ele
Tava com a
entrou
câmera
com
embaixo.
o computador dele, né? A imagem do computador dele.
Ah,
Tem que dar uma zoada.
essa hora que é legal ser tiozão e errar as coisas,
Eu ia falar isso. Eu tenho que zoar ele, falar que é coisa de tiozão, ele vai ficar bravo.
né? Vamos ver aqui. Chamar ele de novo.
Ô Belmiro, o seu tá dando umas travadas, cara. Vê se tem um outro spot aí pra você ficar.
O que está rolando aí, Bruno?
É, eu acho que a internet do Belmiro não tá muito boa. Aquela vez que a gente foi.
Troquei a rede.
É.
Tá rolando um
Beleza.
tornado no Rio de Janeiro. É, tá uma ventania aqui, bizarra. E galera recomendando que não se saia de casa, com risco de queda de árvore, etc. E aí, não sei se isso tem um
Agora
difícil
ficou
no
zerado,
sinal.
viu?
Ficou melhor? Eu
Agora tá
troquei.
ótimo.
É, porque a gente trabalha com internet, a gente tem que ter duas redes, né? Então tem rede de duas operadoras diferentes, porque se der problema numa, eu entro na outra e vice-versa. Não, imagina, um curso sábado de 8 horas, uma galera pagou para assistir, a internet cai.
Nossa.
Olha o problema. Então, tem que ter duas internets. E aí, hoje vai ser pergunta e resposta? Como é que vai ser isso aí? Fala para mim.
Tava pensando a gente fazer uma dinâmica que é grande, Charles. E aí?
Fala,
Fala, pessoal,
Charles,
tudo bem?
beleza? Boa
E aí,
noite.
Belmiro? Tudo
Beleza?
bem, Paulo? Tudo
E
bem.
você, Jonathan? Tudo
Ó.
certo.
E aí, Miguel?
O que eu tava pensando em
Desculpa,
fazer?
atrás, eu estava em outra live, acabou agora, gente.
Imagina, que é isso? Eu que chamei errado, 8 da noite. Eu tava empolgado para fazer essa live e eu achei que era às 8. É muita coisa para fazer ao mesmo tempo, eu fico confundindo horário. Ô, coisa linda. Mas, ó, o que eu ia propor para vocês? Porque aqui vocês são os especialistas, eu queria trazer perguntas que o pessoal realmente faz no dia a dia lá no banho e que eu gostaria que vocês falassem para eles, porque, cara, acho que nem todo mundo teve a oportunidade de ter aula com vocês, né? E é muito bonito ver um especialista falar da área dele, principalmente com a propriedade que vocês falam, né? Todos os professores, livro escrito, artigo e tudo mais. E aí, o que eu ia propor? Eu vou lançar a pergunta, a gente faz um round no serviço, no sentido horário aqui, tá? Então, a gente vai começar com o Jonato. Passo para o Jonato, Charles e o Belmiro comentam, aí depois para o Charles, e aí Belmiro e Jonato comentam, e a gente vai indo assim, tudo bem?
Perfeito.
Ótimo. Só
Valeu.
coordena, Só coordeno o sentido, porque o seu sentido horário não é igual ao meu.
Então tá bom. Então,
eu tô ali do teu lado em cima. Então, quando você falou jornada, eu já falei, tá alguma coisa estranha. Então o sentido horário é diferente.
Então a gente vai fazendo nessa ordem, Jonato, Charles e Bel, mas eu vou posicionando vocês para ficar tranquilo. A ideia é um bate-papo nosso, é um café nosso aqui às 9 horas da noite, falando sobre temas de desenvolvimento muscular, que é o que interessa para o pessoal, né? Que é muito legal. Né? Não sei se todo mundo conhece, professor Jonato, professor Charles Lopes, professor Belmiro de Salles. Né? Hoje, minha opinião, são as pessoas que eu mais gosto de ouvir falar, né, sobre treinamento e desenvolvimento muscular, até porque pra gente é aquela coisa de o treino é esforço, então você põe o máximo esforço, e na verdade, né, a sensação que eu tenho depois desses anos de treino é que para você fazer desenvolvimento muscular de verdade, você precisa ter precisão, né? E aí entra dentro do que são as variáveis de intensificação, o que é a programação do treinamento, como que você coordena esse estímulo, quando você coloca o aeróbio, quando você não coloca o aeróbio, quando que esse aeróbio ele passa a ser um estímulo concorrente com a musculação, ele acaba sendo deletério para a sinalização, né? Então, é basicamente a gente conseguir peneirar um pouquinho de tudo que fala sobre desenvolvimento muscular e para o pessoal entender que, assim, não é tão fácil quanto parece, mas não é impossível, e que existe, né, um amadurecimento atlético das pessoas que treinam, que elas começam a perceber essa delicadeza que precisa existir quando a gente vai abordar alguém que o objetivo é ganho de massa muscular, né, e não necessariamente força, não necessariamente resistência à força, e como é que essas coisas se conectam para a gente ter um bom trabalho. No caso, você está fazendo uma pessoa sair de uma determinada condição e ir para uma condição que normalmente chega até a beira da competição, né? Que são o caso do nosso, né? De quem gosta, não necessariamente para que vai ser um atleta fitness, né? Então, Jonato, queria começar com você, né? E ia colocar aquilo que eu fiz a pergunta no Twitter, né? Sobre como que o pessoal coordena aquilo que é a prioridade, né, deles quando eles vão treinar. Você sabe que muita gente que treina, e talvez boa parte deles, se não a maioria, gosta de fazer o próprio treino, gosta de colocar a pitadazinha daquilo que gosta de fazer, né, que a gente vai chegar nisso daí também. Mas o que a gente costuma entender, Jonato, é que existe uma prioridade naquilo que você vai fazer em relação ao treinamento resistido, né, ao treinamento de força, para você ter, de fato, uma sinalização boa para fazer ganho de massa muscular, tanto para homens quanto para mulheres. O que eu propus no Twitter, que eu perguntei para o pessoal, eu falei assim, olha, a gente tem que ter prioridade. E a prioridade que a gente costuma colocar é, primeiro lugar, execução. Segundo lugar, carga. Terceiro lugar, repetição. E quarto lugar, né, o que é o volume total do treinamento. Comenta um pouquinho para a gente isso, Jonato, e depois vamos passar para o Charles e para o Belmiro comentar.
Beleza. Boa noite para todo mundo. Obrigado aí pelo convite de vocês, a gente se reunir. Fenomenal isso, né? Deixar aqui o meu respeito também para todos vocês. Vocês são pessoas que eu também acompanho e respeito, né, dentro da área. Tem muitos anos que a gente interage, né? E certamente para mim é um prazer. Então, eu acho que você colocou muito bem que uma das coisas que eu mais me preocupo no começo, por exemplo, uma pessoa que ainda não é atlética e vai buscar a musculação para ganhar massa muscular, acho que ela tem que definir duas coisas. Como se ela fosse um faixa branca numa luta marcial. Primeiro ela vai aprender o golpe, para depois querer fazer uma conjugação dos golpes. E o que a gente vê hoje é o contrário. As pessoas querem entrar na academia e se encher de equipamentos, fazer tudo que é tipo de variação maluca, antes de aprender bem os movimentos. Isso vale até para os profissionais. A recomendação que eu dou é manter os exercícios por mais tempo, para que a pessoa possa ganhar realmente técnica e força naquele equipamento. Se uma pessoa trocar o leg press a cada 30 dias, como que ela vai ganhar força no leg? Vai ter dado tempo. Ela não ficou tempo suficiente com o leg press para poder ganhar força naquele equipamento. E aí você cria um buraco negro, que a troca de treino vira, na verdade, uma troca de exercícios. E a troca de exercícios ela tem que ser feita de maneira muito pontual, né? E acho que a assertividade, ela é muito importante no começo. E eu falo por mim. Eu comecei errado porque eu fazia o quê? Eu treinava muitos exercícios, dividia muito meu treino e comia tudo errado. Eu acho que aí é um ponto em que todos nós concordamos. Se você busca hipertrofia, você precisa de uma mudança de estilo de vida. Você precisa adotar o objetivo hipertrofia para sua vida. Então, assim, eu achei uma frase sua engraçada que você falou assim: a marmita que você não pesa vai para tua pança. E é a pura verdade, né? Porque, cara, só tem um jeito de você saber se você está em superávit calórico. Só tem um jeito de saber se você ingeriu a quantidade certa de carboidrato ou proteína. Porque o que que eu vejo, cara? As pessoas estão pensando muito no horário que elas ficam na academia. Mas a hipertrofia vai acontecer mesmo no somatório das horas que elas estão fora da academia e no período que ela está na academia. Claro, se ela não der um bom estímulo, nem comer direito ela vai poder. Mas certamente que eu sempre penso assim: se uma pessoa que ainda não tem um físico atlético, ela busca o físico atlético, a primeira coisa que eu faria seria assertividade na técnica, deixar a pessoa mais tempo com o exercício, aprender e progredir na carga, e já de início, assertividade na dieta. Porque se você deixar esse período em que você está bem mais suscetível ao ganho de massa muscular, que é no começo, comendo errado, você deixa de ganhar uma boa quantidade de massa muscular num período que o teu corpo está permitindo bastante ganho de massa muscular. Então, acho que esse seria um ponto de partida da nossa conversa.
Charles, comentários, por favor.
É até difícil falar depois do Jonato, né? Porque o cara ele já começa a dar uma aula aí, né? Primeiro, é um prazer aqui estar do lado de vocês, que são caras que conseguem conciliar muito bem teoria com prática, né? Isso faz uma diferença total, né? Eu vejo que o ponto inicial é o tripé. O cara que quer ter um físico atlético, ele precisa pensar na palavra recuperação. Recuperação, alimentação e treino. Eu não consigo diferenciar uma coisa da outra. Que o treino é mais importante que a alimentação. Que a alimentação é mais importante que o descanso. Então, são três pontos importantes. E aí eu vejo que o cara entra na academia e ele já quer começar a treinar com altos volumes e altas cargas, só que ele não entende a importância da recuperação. Ele não entende a importância da alimentação. Você é aquilo que você come. Então, às vezes, eu vejo que o sujeito entra e ele quer volumes muito altos, ele quer fazer um treino A e B já com 24 séries por grupamento muscular por semana. Só que o cara não come o mínimo. Ele gasta mais do que ele ingere. E ele não tem o tempo de recuperação suficiente para essa musculatura. E aí, eu vou pegar um gancho do que o Belmiro fez, né? Ele tem um artigo muito bom,
É
muito bom.
válido.
Eu digo para todo mundo ler, que ele fala exatamente como classificar o cliente, o aluno, né? Que não, infelizmente a gente vai falando assim: ah, o cara é avançado depois que ele tem 1 ano de treino. Mas e se o cara tem 1 ano de treino, mas ele mais falta do que vai na academia? Eu posso falar que esse cara é avançado, né? Então, eu sugiro aí que vocês, né, o pessoal que está treinando aí, leia esse material do Belmiro, que é fantástico, né, que eles colocam diretrizes, estratégias para você classificar o seu cliente. E ele é muito feliz nas pontuações. E aí, gente, é entender que carga de treino não é só o peso que você põe no supino, no leg press. Carga de treino é a somatória dos componentes, como intensidade, o volume, a pausa, a cadência, a amplitude, a ordem do exercício, a escolha do exercício é muito importante e algo que eu acho que as pessoas estão esquecendo, que é a correção, que é a técnica, que é a progressão pedagógica do exercício, que é o que o Jonato fala muito bem, né? O Paulo fala muito bem, né? O cuidado, né? E aí eu pego uma frase de Schwarzenegger que é muito legal. Uma vez o cara falou assim para ele: você faz musculação? Ele fala: não, eu esculpindo o meu corpo. como esculpir o meu corpo. E esculpir o corpo vai além de levantar peso. Né? É envolver todas essas variáveis que compõem a carga de treino. Né?
Dominou? Fala. Bem. Pode fazer aí o adendo. Estão me escutando bem?
Estamos escutando bem.
Não. Não, ele está mostrando ali o artigo. Depois a gente pode disponibilizar. Ele está aberto no ResearchGate aí. Você pode disponibilizar até o link nos seus stories depois, Paulo. Acho que é legal.
Para mim.
Mas pegando um gancho justamente no que o Charles falou, eu acho que tudo começa na avaliação. Então, independente do cliente ou do atleta, né, que você vai trabalhar, você tem que avaliar os objetivos, necessidades e o lastro de treinamento, né, o que ele fez previamente, se ele é um cara avançado. E a partir dessa avaliação, você vai decidir, né, qual é a prioridade desse aluno. Para um aluno iniciante, né, a gente pode até fazer essa classificação do nível de treinamento, mas acredito que em 90% dos casos, o iniciante precisa priorizar a técnica, depois trabalhar a sobrecarga progressiva até encontrar ali uma carga ajustada para a faixa de repetições que ele quer trabalhar, seja ela 12 a 15, 8 a 12, né, sabendo que esse iniciante não vai trabalhar na falha, que isso é um método, um sistema avançado. Né? E aí, ele encontrando essa carga, vai ter um momento que ele vai precisar progredir em volume, adicionar novos exercícios, aumentar o volume semanal para o grupamento, que é aí que ele vai começar a pensar em parcelar um treino. Então, o cara que entra na academia, ele tem que errar, se for para errar, é para errar para menos. Né? E é, assim, trazendo para aquela questão que você iniciou esse debate lá no Twitter, prioridade para um iniciante é técnica, depois a carga ajustada para o número de repetições, para depois ele fazer progressão de volume. E quando ele tiver ali o volume ajustado para o nível de treinamento dele, quando ele tiver estagnado em progressão de carga, de estímulo, aí sim ele vai pensar em técnicas avançadas. Estou até trazendo para o que o Jonato falou. O cara entra na academia para fazer peitoral e ele já quer fazer supino reto, inclinado, voador e paralela. Isso já é o volume do cara avançado com pelo menos um ano de treinamento. Né? Quatro exercícios, né, que trabalham peitorais, trabalham deltóides, trabalham tríceps. Então, muitas vezes, esse iniciante que faz um ou dois desses exercícios, talvez realmente não precise isolar. Né? E aí a gente tem ali crédito para progressão futura. Né? A galera bota o carro na frente dos bois e acaba queimando cartucho, né? Ele lesiona com carga inadequada, trabalha com sobrecarga exagerada para um movimento, né, errado, para uma técnica inadequada, né? Isso vai predispor a lesões e vai limitar a progressão futura. Né? Se você evolui com o mínimo, faça o mínimo. Né? Eu, o Jonato, pô, Muzi, com certeza que faz treinos de 2 horas, se ele pudesse, ainda mais para a rotina dele, se ele pudesse para a academia fazer supino, 3 séries e um exercício de tríceps complementar, e ele tivesse esse tamanho dele, ele ia fazer isso, ele não ia ficar 2 horas na academia. Tudo bem, a gente gosta de treinar, mas depois de 25 anos treinando, e treinando às vezes, né, de segunda a segunda, né, 2 horas por dia, tem semanas que você não quer nem ir, mas, né, a gente tem que ir. Então, assim, galera que tem crédito ainda, valoriza esse crédito, né, erra por menos, trabalha ali com o mínimo que funciona, para quando precisar fazer essa progressão. Né? E aí, pensando em avançados e tal, talvez essa escala de prioridade do treino, né, se inverta. Né? E aí está a força, a prioridade talvez seja focar na intensidade. Para a hipertrofia, já o volume parece ser uma variável, né, principal. Enfim, a gente pode desenrolar isso mais para frente.
Vamos desenrolar sim, Bel. Agora, começando com Charles, Belmiro, vocês três falaram bastante sobre técnica, né? O Belmiro falou bastante sobre técnica. E aí tem uma grande coisa em relação, principalmente às academias novas que estão chegando, né? Muita máquina, né? Pouco exercício livre, e me arrisco a dizer que algumas, elas não têm alguns exercícios livres, como, por exemplo, o hack de agachamento. Como é que você vê a questão da técnica numa academia onde tem, por exemplo, tomac, né? Aquele iniciante que ele, em vez de fazer o supino, ele vai fazer aquele articulado. Existe uma vantagem em fazer um articulado antes de aprender a fazer a técnica do supino? O ideal é você aprender a técnica, exemplo, né? A técnica do supino. Você enxerga essa coisa da necessidade de exercícios, né, feitos com uma técnica bacana e você aprender a fazer o movimento em contrapartida com as máquinas que a gente tem, inclusive exercícios analíticos.
Eu? Está comentando?
Sua vez de
começar. Então, pessoal, eu vejo que é um problema, principalmente técnico do dono da academia. Se eu vou montar uma academia, eu tenho que primeiro pensar quem é o meu cliente, quem é o meu público. Então, os aparelhos que eu vou comprar, eu primeiro tenho que fazer uma análise de mercado, eu tenho que analisar quem é o meu público, porque às vezes eu compro alguns equipamentos que não condizem com a minha clientela. Então, isso é um ponto inicial. E aí, a pessoa que está comprando equipamento, ele tem que entender, esses exercícios, eles permitem que um sujeito iniciante, ele consiga desenvolver muito bem a condição coordenativa dele. Então, eu pego um exercício que exige músculos sinergistas, vários músculos que ele ainda não tem equilíbrio muscular, não tem coordenação, e bota o cara para fazer. E aí a probabilidade dele ter uma lesão aumenta. A probabilidade dele não melhorar tanto a técnica aumenta. Então eu vejo que há necessidade do cara que vai montar essa academia, falar, peraí, qual é o público? E buscar exercícios que possam contemplar tanto o sujeito que é iniciante, que é intermediário, que é avançado. Recentemente, eu fiz uma análise de um trabalho que eles compararam pesos livres e máquinas e ganho de força e hipertrofia. Né? E o público era idosos, basicamente idosos. Eles viram, olha, o idoso ganhou massa muscular e força com peso livre e também ganhou com máquina. Ok. Só que era que eles foram analisar, né, todo mundo ali nunca tinha treinado na vida. Eu falei, caraca, meu. E aí as conclusões foram perigosas. Então, normalmente, a gente sugere mais máquina, exercícios que exijam menor coordenação intermuscular, pensando na progressão pedagógica desse sujeito. Então, uma dica que a gente dá para quem está começando agora, que quer montar seu negócio, quer montar sua academia, analise quem é o público, porque isso faz total diferença na hora que você vai escolher os equipamentos, né? E não simplesmente pensar na questão financeira. Viu, Mirão?
Então, até pegando um gancho, até pegando um gancho aí, né, com o trabalho que o Charles citou, realmente saíram alguns estudos comparando pesos livres e máquinas em diferentes contextos, tem alguns mais recentes, se eu não me engano, Schaubeck. Tem os três aí. Tem um deles que faz uma transição. Né? Então, um grupo treina com máquinas, outro treina com pesos livres, né? 10 semanas. Aí tem um terceiro que começa com máquinas e passa para pesos livres. Né? E os estudos, de forma geral, tanto para iniciantes até para avançados, não mostram grande diferença. Ah, mostra uma maior secreção hormonal para um exercício peso livre, mostra um maior ganho de força para um supino feito no Smith versus supino livre, né? Mas são casos pontuais. Então, novamente, você deve avaliar, até de repente usando, né, a metodologia do nosso estudo lá, de classificação do modelo de treinamento, analisar técnica e força, ver quais são as carências para você tomar essa decisão. Se um iniciante já tiver ali como realizar um exercício com peso livre, sem um comprometimento muito grande da técnica, sem uma estabilidade muito grande, eu priorizo o peso livre, porque tem aquela questão de trabalhar sinergistas, estabilizadores, até gerar maior gasto calórico, otimização do tempo, etc. Agora, aquele iniciante que nunca fez nada, né, talvez uma aprendizagem num movimento guiado pelo aparelho seja interessante para ele ganhar consciência corporal, por exemplo, num supino máquina, num supino Smith, para você fazer a transição para o peso livre depois, incluindo a dificultação pela estabilidade, etc.
Johnny, você comenta para a gente, por favor, tua visão sobre máquina livre.
para eu discordar dos caras aqui, eu teria que estar inventando alguma coisa. Não tem como, né? Criar um negócio totalmente diferente aqui seria invenção. Vocês já sabem como que é, né? Tem aí a galera que faz isso. Mas eu vou tentar, então, só adicionar humildemente, né? Vou tentar ir para outro caminho. É, a gente está falando bastante de iniciante, vou falar um pouquinho dos avançados, então. Onde eu poderia pensar fora da casa se eu estivesse falando de peso livres e máquinas, né? Vamos dar o exemplo do crucifixo. Se eu estou com um dumbbell, com pesos livres, quando eu chegar com os dois halteres próximos ao meu peitoral, o braço e força da resistência vai ficar nulo praticamente. E aí a gente tem uma redução significativa da ação do peitoral. Só que eu preservei lá o efeito da fase excêntrica, os benefícios do exercício com peso livre, o aspecto coordenativo, tudo foi dito aqui. Se eu fizer esse mesmo exercício com duas polias baixas, eu posso encostar os dois pegadores aqui e eu vou continuar tendo uma tensão contínua no peitoral. E aí eu gosto de usar a seguinte classificação. Quando você colocar um exercício no treino, você quer aumentar a tensão por estiramento ou aumentar a tensão dele quando ele está encurtado? Porque se você quer aumentar a tensão peitoral encurtado, o crucifixo com halteres está longe de ser o melhor exercício, apesar de ser com peso livre. Enquanto que esse exercício feito nas polias baixas teria um efeito muito significativo em manter a tensão do peitoral mesmo quando ele estiver encurtado. Então, isso interessa para o iniciante? Não, muito pouco, né? Assim, quase nada. Né? Por isso que os meninos falaram exatamente o que eles tinham que falar aqui, aspecto coordenativo. Aí tem um estudo que eu queria mencionar, que o cara testa a barra fixa e a puxada na máquina. E aí, claro, né, só registro eletromiográfico. Mas ele mostra que para o latíssimo do dorso, que seria o músculo principal, dorsal, a ativação foi a mesma entre barra fixa e puxada na máquina. Onde que a diferença apareceu, Charles? Justamente nas musculaturas do core, que foram mais ativadas quando ele fez a barra fixa. Então, para os profissionais envolvidos no movimento, eu acho que o importante é saber o que, que você quer do exercício. Né? O Charles falou quem você está treinando, mas o que, que você quer daquele exercício. Por exemplo, eu não consigo, e você conhece os meus treinos, Muzi, os meninos conhecem, você sabe os atletas que eu acompanho, o Chiquinho é um deles. Eu não consigo montar um treino só com peso livre para bodybuilder. Não tem como.
Não tem como.
Porque eu não consigo atingir, fazer a varredura em todos os pontos do músculo, se eu for só no peso livre. Agora, eu consigo montar um treino sem peso livre? Não, eu não consigo. Então, por exemplo, eu gosto de usar os exercícios com peso livre e os básicos para colocar mais carga, para fazer uma pirâmide no começo da sessão. O primeiro também faz muito isso. E a partir do tempo que o treino vai se desenrolando, eu vou criando todas as estratégias com exercícios com características distintas. E assim, eu percebo na prática, fora a questão dos estudos, que realmente isso dá uma maturidade muscular muito diferente. Né? Isso acaba trabalhando pontos da musculatura que às vezes num exercício, mesmo que a gente coloque muita carga, a gente não consegue trabalhar bem. Essa é a visão que eu tenho.
Só fazendo um adendo, Paulo, rapidinho. Realmente, assim, trazendo para a questão da maximização da hipertrofia, tem músculo que vai ser otimamente estimulado só através de um equipamento. Só através, por exemplo, posteriores de coxa, né? A gente já viu hoje que as melhores opções são máquinas, né? São exercícios isolados de flexão de joelho. Também não comparamos uma flexão nórdica com uma cadeira flexora, então seria leviano falar isso, né? Mas a gente tem essa noção de que as máquinas trazem um estímulo adicional, né? Então, pode não ser melhor do que uma flexão nórdica, mas seriam estímulos complementares. E aí, se você for pensar no princípio lá, Nautilus, né? As polias de raio variável, os canos, eles geram variações de torque e amplitude que os pesos livres não permitem. Então, se a gente for puxar para essa questão, né, mais biomecânica, a gente tem aparelhos que geram estímulos que você não vai encontrar em nenhum peso livre. Né? Ah, cadeira extensora. Existia lá aquela mesa romana que a gente fazia extensão de joelho com sapato de ferro, né, no passado. O sapato de ferro nunca vai chegar perto de uma cadeira extensora. Não adianta. Né? Então, assim, um Scott da Hammer, que tem aquela polia de raio variável, ele vai gerar um estímulo completamente diferente em toda a amplitude do que um exercício feito com halter no mesmo banco da Scott. Né? Então, a gente, né, se a gente for pegar minuciosamente cada músculo, a gente vai encontrar realmente aplicações para as máquinas que superam, muitas vezes, o uso de pesos livres.
É, eu quero aproveitar o que é o teu comentário pelo seguinte, Bel. Você e o Jonato falaram dessa varredura que existe em relação a ângulos, né? E normalmente, quando a pessoa ela fala de ângulos, né? Vamos pensar no peitoral, que acho que é o que o pessoal mais busca trabalhar ângulo, né? Supino inclinado, supino reto, supino declinado. E o pessoal esquece do ângulo da amplitude de movimento. Então, o que, que eu vou deixar para você comentar para o pessoal? Que é uma coisa que ficou subentendido, né? Que é o exercício que trabalha insuficiência passiva e insuficiência ativa, que é basicamente o que a gente está falando. Então, eu gostaria que você contasse para o pessoal, né, do que se trata isso e falasse alguns exemplos, por exemplo, de quando que você trabalha um músculo em insuficiência passiva, em insuficiência ativa, se você deixa um para o início, se você deixa um para o final, e para a gente discutir, né? A gente não, vocês, os três, né? São meus professores com muito orgulho, né? Quando que vocês utilizam esse recurso? E se em algum momento, em vez de fazer a varredura de ângulo, por exemplo, pensando naquilo que é o corte axial, se faz essa... Se eu posso usar, por exemplo, um exercício só, banco de supino, e fazer a varredura de ângulo, na verdade, naquilo que é insuficiência ativa e insuficiência passiva. Então, a palavra está com você. Por favor, joga uma luz aí nessa coisa. Pessoal, saber que existe mais ângulo do que normalmente a gente consegue enxergar, né, na visão intuitiva.
Eu primeiro?
Sim, senhor.
Sou eu primeiro. Tá, então tá. Vou tentar ser, né, claro para a galera o que, que seria insuficiência ativa ou insuficiência ativa. Passiva ou ativa. Né? A passiva seria quando você tem um afastamento de origem e inserção. Ou seja, você está fazendo exercício com o músculo mais alongado. Né? Então, se eu for falar com biomecânico, insuficiência ativa, passiva, né, difícil até de alcançar. Mas vamos dizer que o tríceps, por exemplo, no francês, está trabalhando em insuficiência ativa, passiva. Por quê? Porque a origem da cabeça longa, né, que fica, cruza o ombro, ela está alongada. Né? Então, eu estou afastando ali, né, o ponto inicial do tríceps do ponto final. E a gente dificulta a contração quando a gente está nessa posição. A mesma coisa acontece quando o músculo está, quando a origem e a inserção estão próximas demais. Né? Então, o músculo também perde parte da capacidade de contração. Né? O que a ciência mais recente, eu vou deixar o Jonato explorar mais isso, né? Mas o que a ciência mais recente tem demonstrado é que o músculo trabalhado em insuficiência passiva, né? Por mais que ele tenha a menor capacidade de produzir força, ele parece hipertrofiar mais. Né? Então, isso foi demonstrado para o tríceps, foi demonstrado para os posteriores de coxa. Então, para o posterior de coxa, quando você trabalha na cadeira flexora, você está com eles mais alongados, né, do que na mesa flexora, por exemplo. Então, comparar os dois, a cadeira flexora produziu maiores ganhos. Comparar o tríceps francês e o tríceps convencional, o francês gerou maiores ganhos, mesmo trabalhando com menores pesos. Tá? E aí, se você for ver o estudo de agachamento, o glúteo hipertrofia mais quando você desce no ponto que ele fica mais alongado e que ele fica, né, em uma insuficiência, né, em comparação ao agachamento parcial. Então, tem vários estudos mostrando que talvez trabalhar o músculo em posição mais alongada, numa insuficiência ativa, seria melhor. Aí vai depender também de priorização dos estímulos. Né? Quero priorizar um exercício que eu trabalho que teoricamente hipertrofia mais, mas trabalha com menor sobrecarga no início, para depois ir para um outro que eu trabalhei a maior sobrecarga e comprometa a sobrecarga no segundo exercício, ou prioriza a sobrecarga no primeiro exercício fazendo uma rosca tríceps, né, priorizando cargas absolutas, e depois vou arrematar num tríceps francês, por exemplo. Né? Aí eu deixo a bola para o Jonato prosseguir aí.
Não, eu acho que é isso mesmo. A gente pode e deve explorar os ângulos. Eu lembro da fase aquela frase famosa do Felipe, né? Esmaga que cresce. Depois o João, lá Nunes, ele começou a brincar com a frase estica que cresce. E caiu realmente. Duas frases são muito importantes, né? Para incentivar a prática de exercício, a saúde, eu acho fenomenal isso. É, às vezes as pessoas interpretam errado, já querem ficar falando mal das frases. As pessoas têm que ver que essas frases têm uma importância enorme para a população, né? A gente não consegue atingir a população como o músico consegue. Então, eu acho que essas frases são excelentes. Assim, eu me sinto muito honrado de poder falar para o seu público, porque às vezes a gente usa uma linguagem, uma forma que não atinge o grande público. E é muito legal você poder abrir esse espaço para a gente, cara, de coração, assim. Agradeço bastante. Então, eu acho que essa coisa do alongamento, ela mostra, e assim, ela é uma coisa muito legal, porque os artigos falavam da hipertrofia longitudinal, né, Búzio? Ó, eu tô vendo aqui o aumento transversal, claramente, ó, se eu pegar e comparar aqui, eu tô vendo um aumento transversal, certo? E se eu olhar para esse aqui, eu tô vendo um aumento longitudinal, ó.
Só em relação ao que seria fibra muscular, né, Jonathan?
Isso. E aí, passou-se a utilizar esse termo hipertrofia longitudinal. E aí, cara, para a tua área também, para a questão de lesões, para a questão de prevenção, um aspecto que não é só estético, ele vai muito além da estética. Quando a gente consegue aumentar o comprimento do fascículo, ou até adicionar novos sarcômeros em série, você tem um sarcômero que suporta mais estresse em estiramento. Ou seja, ele suporta ficar mais estirado sem romper. É um músculo que está mais... você tem uma maior prevenção contra lesões nessa situação. Então, além de eu ter uma hipertrofia, digamos assim, vamos tentar falar uma palavra mais fácil, um preenchimento em regiões que estavam vazias, ou seja, porções mais distais que não estavam tão hipertrofiadas, se a gente pensar no desenho do músculo, muitas vezes ele tem um desenho de gota. Ou seja, ele perto aos tendões, ele fica mais fino, e no BL ele cresce, né? Ele fica volumoso. Ou seja, se você olhar para a porção distal, ela perde um pouco de volume, de tamanho, quando você compara para a porção proximal. Vamos pegar o exemplo da coxa. Ela é maior perto do quadril e menor perto do joelho. Acho que é o jeito mais fácil das pessoas entenderem aqui na live. Se eu direciono para o exercício que alonga mais o quadríceps, estira mais o quadríceps, que é o caso da flexão nórdica reversa, por exemplo, a hipertrofia pode ser mais longitudinal. E eu tenho dois benefícios. Hipertrofiar o quadríceps mais perto do joelho, que é excelente, que é uma área que normalmente é menor, e também prevenir lesão. Porque aí é o jeito mais fácil que tem de explicar é imaginar um elástico. Se eu tenho um elástico muito curtinho e faço força nele, ele rompe com facilidade. Se eu tiver um elástico que consegue estirar mais, tem mais flexibilidade, alongar mais, eu consigo estirar mais ele antes que ele rompa, que seria um músculo com hipertrofia longitudinal. Então, cara, isso é excelente, isso é uma coisa muito interessante. Pode ser utilizado para objetivos estéticos e pode ser utilizado para objetivos também de saúde e prevenção de lesões.
Não, é até funcionais, né? Porque uma hipertrofia desse tipo, ela gera uma velocidade de encurtamento maior. Você tem mais unidades contráteis em série. Se elas contraem simultaneamente mais rápido, você tem uma velocidade de encurtamento muito maior, né? Então, até em termos funcionais, ela é benéfica.
Charles, eu queria que, agora, como você vai, a bola vai para você, eu queria que você comentasse, por exemplo, sobre alguns vídeos de alguns fisiculturistas que fazem exercícios em amplitudes parciais. Então, o que é um vídeo que o pessoal me pergunta também. O Jay Cutler, ele tem um vídeo de treino dele que ele trabalha o peitoral no supino e ele trabalha na fase de extensão máxima. Então, ele está com um peso aqui de baixo até a metade do movimento, só trabalhando com o peitoral muito alongado. Dentro do que a gente está discutindo aqui, você acha que ter exercícios dentro do assunto atual, né? Você acha que exercícios onde você trabalha uma amplitude parcial é um rebuscamento desnecessário? Ou você acha que isso tem sua utilidade? Se você achar que isso tem sua utilidade, que momento que você acha que isso seria mais aplicável? Ou se existe um lugar durante uma mesma sessão de treinamento para você se dedicar para esse tipo de trabalho específico?
Legal. Tentar lembrar toda a pergunta, tá? Tá. Vamos lá. Eu acho extremamente válido trabalhar com amplitudes parciais, em especial com essa musculatura alongada. Por quê? A gente tem discutido muito a famosa hipertrofia heterogênea ou hipertrofia não uniforme, né? Para o público que não é muito da nossa área, o músculo ele não é um cilindro perfeito. Ele tem diferenças anatômicas, morfológicas, na região medial, proximal e distal. E aí, o que, que a gente tem visto? Tá? Eu recentemente até orientei um trabalho nesse sentido, onde a gente tem visto o quê? Que esse trabalho com amplitude parcial, o cara alongando o máximo que ele pode, aí, e Muzi, tem um detalhe, não é só alongar, eu tenho que pensar também na intensidade desse alongamento. Então, hoje, a gente tem escalonado as intensidades para alongar. Então, eu falo para o cara, olha, vamos fazer o supino, desce, vamos alongar o máximo que você pode. E aí eu pergunto, de 0 a 10, qual é a intensidade desse estiramento? Opa, eu quero que ele fique entre 7 e 10. Show! Eu atingi um limiar onde eu consigo estirar, como se fosse um elástico, gerando as deformações plásticas e elásticas que eu quero nesse músculo. Isso é muito, muito legal, né? Então, o que a gente tem visto? Que a gente, quando trabalha com essa amplitude parcial, né, alongando, além de eu ter aumento na espessura do músculo, eu tenho sarcomerogênese em série, aumento dos sarcômeros em série. Associado a isso é o comprimento do fascículo. Gente, aumentando o comprimento do fascículo tem uma relação direta com a queda de lesões. Opa! Então eu mato dois coelhos de uma vez. Eu consigo ganhar força, hipertrofia e, ao mesmo tempo, eu ganho alongamento. Por isso que a gente tem visto muito a defesa do... Opa! Eu não preciso alongar. Eu posso muito bem fazer o próprio exercício excêntrico, alongando. Ou seja, eu ganho amplitude de movimento pela própria ação excêntrica, ganho força, ganho hipertrofia e aumento o comprimento do fascículo. Opa, é uma estratégia legal. Só que daí, o jovem, né, tem que pensar o seguinte, o cara nunca treinou na vida, não dá para fazer isso. Então essa é uma estratégia para o cara que tem boa coordenação, que não tem uma protusão de ombro. O cara tem uma puta protusão de ombro. Encurtamento do peitoral, porção clavicular. Fudeu! O cara vai querer alongar, se fode. Eu falo, meu filho, calma. Então, primeiro, eu tenho que preparar o cara para ele alongar. Opa, aí tudo bem. Então, eu recomendo para um público avançado, e não é para qualquer avançado, é para o cara que tem boa técnica, que não está com uma baita encurtamento de peitoral maior, né? E aí, o que, que a gente pode estar fazendo? Faz uma série inicial para aquecer, vai aumentando série a série a amplitude, e aí a gente pode fazer o que o Jonato orientou recentemente. Eu posso até pensar em trabalhar no ponto zero. Além de alongar, eu falo, opa, vamos ficar de 2 a 5 segundos no ponto zero. Eu ganho amplitude de movimento, gera alterações morfológicas em porções do músculo que eu não conseguiria ganhar na amplitude total. Então, eu vejo que é viável amplitude total, amplitude parcial. Eu posso fazer um treino só com amplitude parcial, eu posso fazer um só com amplitude total e eu posso combinar isso com o próprio treino. Então, o cara vai treinar segunda e quinta. Ó, segunda-feira, amplitude total. Quinta-feira, parcial. Show de bola, é uma estratégia muito interessante. E recentemente, eu orientei um trabalho onde a gente focou em bíceps e tríceps, foram 8 semanas. O que, que a gente fazia? Um grupo treinava bíceps e tríceps normal, e aí o outro grupo, o que, que a gente fazia? Na pausa, a gente alongava. E o alongamento tinha que ser de 7 a 10, judiando do cara. Então, eram 45 segundos alongando, né? Passivo. O que a gente viu? Nós analisamos alterações na porção proximal, medial e distal do bíceps braquial e nas três cabeças do tríceps. Cabeça longa, cabeça medial e cabeça lateral. O que a gente viu, Paulo? Muito legal. Que o grupo que alongou na pausa com uma alta intensidade, olha só que legal. No treino, o cara levantou menos peso. Aí fica aquela ideia, puta, o cara levantou menos peso, vai ganhar menos força, menos hipertrofia. Não! Cronicamente, quem alongou ganhou o mesmo nível de força que quem não alongou, só que com uma vantagem. A gente viu alteração no comprimento do fascículo, principalmente do tríceps. Então a gente conseguiu ver hipertrofia em regiões que a gente não teria visto se não tivesse feito alongamento. E caiu minha cara, vou ser sincero, eu não imaginava que fosse ter mais hipertrofia em algumas regiões do grupo que alongou, né? E detalhe, não foi com pangaré estrupiado não, tá? Foi com a galera avançada. Era ogro, o cara que tinha bastante tempo. Né? Eu falo porque eu gosto de trabalhar com maromba, eu não gosto de trabalhar com frango iniciante. Me desculpa, né? O jornal sabe disso, né, comigo, né? Nada contra, né? Mas eu estou falando do público avançado e não do pangaré.
Sim. Bom, fazendo só um adendo em relação à questão da amplitude, né? Muito tempo defendeu-se que a amplitude máxima era a melhor opção para todos os exercícios. Depois veio a galera falando que a amplitude máxima é específica para o indivíduo, né? Você deve trabalhar a amplitude máxima, mas é de acordo com a possibilidade do praticante, né? Mantendo a técnica, etc. E mais recentemente tem saído uns trabalhos mostrando que repetições parciais ou métodos de repetições parciais podem ser utilizados em diferentes contextos. Podem ser utilizados para se isolar, por exemplo, um agachamento parcial, para se estimular de forma seletiva o quadríceps em detrimento do glúteo. Pode ser utilizado para eliminar a amplitude de descanso, né, no qual você tem ali os ciclos isquemia e hiperfusão, e assim aumentando a isquemia, aumentando o acúmulo de metabólicos, até aumentando a hipertrofia do tríceps, por exemplo. Tem estudo com repetições parciais na cadeira extensora, mostrando que funciona. Né? Tem estudos aí que estão vindo do próprio grupo do João, falando, né, do João Nunes, que é um grande pesquisador, um fenômeno aí, um jovem pesquisador que está morando na Austrália, que está produzindo para caramba, né, mostrando ali que amplitudes parciais em amplitudes mais alongadas podem ser positivas. Inclusive, eles escreveram uma carta, né, saiu uma meta-análise falando de amplitude máxima, que amplitudes maiores amplitudes eram sempre mais positivas para menos superiores, também para menos inferiores, enfim. Eles escreveram uma carta que o título era Nem todas as amplitudes de movimento levam a Roma. Né? Então, eles falavam, justamente questionavam a revisão, falando, não é assim. Tem esses dados, essas evidências, esses estudos que mostram que as amplitudes parciais podem ser utilizadas, sim, com benefício.
Já que você acabou de fazer esse comentário, antes de eu passar para a próxima rodada que a gente começa com o Jonato, então me fala uma coisa, Bel. Você acha que, dentro do que eu aprendi com você, principalmente, né, que é a questão da periodização ondulatória para a gente, participa dessa forma, né, você trabalhar como o próprio Charles falou, né, você fazer essa periodização ondulatória, incluindo como variável a questão da repetição parcial ou completa?
Não só isso, você pode incluir elas no mesmo contexto, até mesmo dentro de uma mesma série. Né? Então eu começo, por exemplo, aqueles 21 adaptados, né, que a galera começa na amplitude de maior dificuldade, então começa lá um crucifixo em posição mais alongada, sem as amplitudes de descanso, depois você entra com as amplitudes completas, e aí quando você vai falhar na amplitude mais alongada, que é onde a gente tem a desvantagem mecânica, e aí você tira essa amplitude para complementar com algumas repetições a mais, numa amplitude mais encurtada. Ou estou fazendo agachamento a fundo, não tenho ninguém para me ajudar, quero explorar ali, chegar mais próximo do meu limite, então vou fazendo o agachamento a fundo até chegar próximo ao limite. Quando eu vejo que vai quebrar, eu entro com os parciais em cima. Né? Então a gente pode combinar isso dentro de uma mesma sessão, do mesmo exercício, ou, né, separar sessões. Eu não faria períodos de repetições parciais para todos os exercícios. Né? Eu acho que isso aí, talvez num período mais prolongado, poderia ser prejudicial. Mas a combinação, a entrada de repetições parciais pode entrar ali, né, de forma seletiva, praticamente todos os treinos, num exercício, numa série, num método.
Entendi. Bom, vamos começar, vamos retomar com o Jonato. Jonato, eu estou progredindo porque o último assunto que eu quero que dê tempo aqui, né, porque, cara, bobeando, são 10 para as 10. Tem noção como o papo flui? Que delícia, cara. Mas olha só.
É verdade.
eu quero progredir para a gente chegar em métodos de intensificação, mas eu não posso chegar em métodos de intensificação sem antes falar com o pessoal sobre falha técnica, que é uma coisa que eu também aprendi com vocês, né? E que o pessoal às vezes, né, sobrevaloriza a falha total, né? Como se fosse... E eu acho que já passou um pouquinho o tempo, né, de achar que só falha total fazia hipertrofia, que era uma coisa que você tinha que trabalhar sempre, toda série, toda repetição, e tudo tinha que ser falha total. Eu queria que você começasse essa discussão falando sobre a importância de você também meio que esticar o chiclete no treino, né, fazendo uma falha técnica para você conseguir realizar uma quantidade crítica de trabalho. Se isso é verdade, né, se de fato a gente precisa ter esse cuidado de não falhar precocemente no nosso treino, né? E como que isso relaciona com uma coisa que a gente estava falando, que é o controle, né? A pessoa, ela manter o controle sobre o exercício, quer dizer, não deixar a barra bater no peito, aquele madeira, né? Ou no bíceps, na rosca direta, deixar derrubar, né? Então, falar o que, que realmente é a consistência de contração muscular, a falha técnica e, finalmente, né, conceituar e falar, olha, é necessário, ou então não é necessário, que é o que a gente vai fazer essa rodada agora da falha total. Então, por favor, a palavra está com você. Vamos fazer nosso esqueminha aqui.
Tá foda manter a seriedade com vocês, cara. É, como é que é? Pangaré estrupiado. Caralho, velho.
Tem dia que eu acordo assim, viu, velho?
Desculpa, cara. E o madeira, sabe o que eu fiquei pensando no madeira, cara? É a galera que faz o agachamento sumístico. Olha o cara na academia, ele some na face C, porque aí de repente ele aparece assim, ó, caralho, velho. Puta que pariu, é a puta de uma madeira, velho. Que... cara.
Madeira!
Espenca, cara.
Caiu no banheiro, cara. Caiu no banheiro, cara. Tava ali com a cara, caiu no banheiro. Sumiu.
Foi mal, cara, não aguentei, desculpa. Mas eu vou me recuperar aqui para levar a sério o negócio. Então, cara,
atrapalha.
A falha concêntrica, né? Ela, a gente tem que pensar um pouquinho que ela é tipo uma paixão do marombeiro, né? Eu falo por mim, falo por mim. Eu não tô falando só de... Porque por mais que a gente estude, quando a gente vai treinar, a gente continua burro, cara. Chega lá, você liga um modelo Neandertal e foda-se, né? Então, assim, eu não quero aqui... eu não quero aqui ser hipócrita e falar que eu não treino até a falha. Porra, certeza absoluta que eu treino até a falha. Mas, assim, de fato, por exemplo, vou falar dos avançados, né? Se eu penso num fisiculturista que tem que buscar diferentes variações biomecânicas... O que seria contraproducente fazer a falha em todas as séries seria que eu não conseguiria chegar bem para fazer determinados exercícios que ele precisa fazer. O Belmiro fala muito disso, o Charles também. Eu acho que a gente pode trabalhar com, por exemplo, se você tem um conjunto de 4 séries num exercício, pelo menos duas delas você poderia deixar repetições de reserva. 2, 3 repetições que você conseguiria fazer que você interrompe e deixa. Como alternativa... Até para depois já fazer uma conexão com os métodos, a última série ou a terceira série podem apresentar a falha ou até um método de intensificação lá. Mas não precisa ser todas as séries desta forma. O que, que mudou da minha época? Na minha época era assim, dano muscular inflamou para recuperar, para crescer. Todo mundo sempre pensou dessa forma. Ninguém vai ser hipócrita aqui e falar que não pensava dessa forma. Todo mundo pensava. Tanto é que aqui, que é os 4 loucos que quando treinam, se passa a mão no músculo e tá com dor, fica feliz, né? Tipo, as coisas que a gente sempre faz que não adianta, vai passar... tem jeito. O dano, ele é bom até um certo ponto. E o dano, ele vem tanto pelo estresse mecânico como pelo próprio estresse oxidativo. Se engana quem acha que estresse metabólico exagerado não causa dano à fibra muscular. Sim, causa dano à fibra muscular, tá? Então, assim, eu acredito que a falha concêntrica em avançados, se a gente for pegar aquele posicionamento que eu e o Belmiro falamos na live, que é aquele de 2021, ela deve ser organizada dentro da sessão de treino. Para quem é avançado, Eu acho impossível tirar a falha, acho que a falha tem que estar presente, mas acho que ela tem que ser organizada, ou seja, eu não faria tudo até a falha, porque senão talvez o volume total de séries caia demais, a diversidade de exercícios caia demais. Para iniciantes, até 3 meses, a falha é opcional. O que, que eu estou querendo dizer? Vai que você tem um cara que assiste todos os vídeos do Arnold, cara. Aí chega lá na academia, quer fazer uma rosca bíceps até a falha, você fala, para. Você vai frustrar o garoto, cara. Deixa o garoto fazer umas séries até a falha, né, dar aquela inchadinha no bíceps. Mas assim, de fato é opcional. Se a gente trabalhar nos 3 primeiros meses até a falha ou não, hipertrofia e força, o resultado vai ser muito similar. E, para fechar minha fala, para quem busca potência e força máxima, não a resistência de força, mas a potência e a força máxima, eu acredito que a pessoa possa até evitar a falha, principalmente nos trabalhos de força máxima, nos trabalhos de potência. Porque se a gente começa a ter fadiga, a nossa capacidade de gerar potência, ela cai muito. Então, a gente tem que ver até que ponto isso vai ser o interesse do treino, né? Mas, assim, eu não consigo hoje ver um abandono à falha. Acredito que ela seja importante, sim. E se eu pegar o trabalho do Mang, que saiu esse ano, só para reforçar, eu ainda considero que a falha vai te produzir, por exemplo, biogênese mitocondrial local, vai te produzir neovascularização, e são coisas importantes. Então, eu sou do tipo que, obviamente, não vou ser aquele cara radical que vai falar besteira falhar. Não. Mas acho sim que a gente tem que tentar se controlar, né? Não é fácil, mas para quem gosta de treinar tem que tentar se controlar um pouquinho. É assim que eu vejo.
Charlinho, complementa pra gente.
Eu vejo que existe uma discussão ampla e eu tenho que pensar se é iniciante, intermediário, avançado. Eu vou focar só no avançado, tudo bem? Então, se eu estou imaginando que eu estou trabalhando com um cara que é avançado, eu tenho inúmeras possibilidades. Eu vou linkar algumas delas. Uma possibilidade, num microciclo, numa semana, eu posso falar, olha, eu só vou falhar, só vou ter a falha concêntrica na última série de um exercício. É uma possibilidade. Então, vamos supor que eu tenho 3 exercícios para peitoral e eu falo, eu só vou falhar na última série do último exercício. Uma outra possibilidade, eu vou trabalhar os 3 exercícios. Eu só vou falhar na última série de cada exercício. Uma outra possibilidade, vamos supor que eu tenho treino A e B na semana. No treino A, eu não vou até a falha. No treino B, eu busco a falha. Então, eu estou combinando na mesma semana. Olha, o meu músculo-alvo, o meu exercício-alvo é esse. Então, o que eu faço? Nos 2 primeiros, eu não falho. E no exercício-alvo, eu vou até a falha. Então, eu posso escolher qual exercício eu vou falhar. Então, eu vou fazer 4 exercícios para quadríceps. Dos 4, eu só vou falhar em 1. E nos outros 3, eu vou trabalhar com repetições reserva. Uma outra possibilidade. Hoje, eu vou trabalhar, por exemplo, peitoral e vou trabalhar bíceps. O meu foco é peitoral. O peitoral eu falho, o bíceps não. No outro dia, a minha proposta é o bíceps. Eu falho no bíceps e não falho no peitoral. Uma outra proposta que eu gosto muito. Semana que vai até a falha e semana que não vai até a falha. Então a gente fala, olha, essa semana eu vou buscar músculo A, B e C até a falha. Os outros músculos eu não vou até a falha. Opa! Uma outra possibilidade, vamos buscar aí quantas sessões na semana o cara tem para treinar e desse número total de sessões que ele vai treinar, eu falo, olha, a primeira e a segunda sessão da semana eu vou até o treino, até a falha. As outras eu não vou até a falha. Então, eu acho muito pobre a discussão. É proibido falhar. Pô, existe uma combinação enorme de possibilidades. E aí quando a gente fala assim, opa, ó, treinar até a falha é perigoso. Mas peraí, quais são os estudos longitudinais que mostraram que treinar até a falha é perigoso? O grande problema é o radicalismo, né? Então eu vejo que, eu vou falar pelos estudos que eu conduzi. Eu já perdi a conta de quantos estudos eu fiz até a falha, crônicos. E a gente não teve lesão. Então, quando a gente fala em treinar até a falha, a gente não fala treinar até a falha a vida inteira. Nós falamos de um microciclo, de um mesociclo. a combinação, né, dessas variáveis. Então, dessa maneira que eu enxergo um pouco aí essa discussão para o público avançado. Para o iniciante intermediário, seria outro bate-papo.
Bem, posso tentar ser sucinto, rapidinho, fazer minha
pontuação? À vontade.
Primeira coisa, quase ninguém sabe o que é treinar até a falha. Começa por aí, né? Eu postei esses dias aí até um texto do Frank Zane dizendo que nunca treinou até a falha e que ele acha praticamente impossível alguém chegar até a falha real durante um treino, né? Mesma coisa Jay Cutler falando que nunca treinou até a falha. Eu deixei fixo lá, né, tanto as postagens com a fundamentação quanto esses postzinhos com as falas do Jay Cutler e do Frank Zane, que eram atletas que não treinavam até a falha. Segundo, falha é método ou método de intensificação, método avançado, sistema de intensificação, né? É o método de exaustão. Talvez o primeiro método a surgir na história, criado por Eugene Sandow em 1894. Né? Então, assim, é o primeiro método da história. Mas é método, é uma estratégia avançada. Né? E deve ser aplicado com ponderação. Eu, particularmente, acho que a falha real a gente consegue encontrar só em exercícios isolados, né? Porque, se a gente for pensar em exercícios multiarticulares, a gente vai ter a falha técnica antes da falha real, porque um elo mais fraco da corrente vai falhar. Então, se eu estou no supino, falhou o tríceps, falhou o deltóide anterior ou falhou o peitoral, né? Mesmo que seja uma semifalha, eu vou ter a falha técnica, né? Então, galera, pode trabalhar aí interrompendo por causa da fadiga, né, interrompendo em falha voluntária, interrompendo em falha técnica, porque ela já vai contemplando o que o Jonato falou, das repetições de reserva. Praticamente todo mundo que acha que treina até a falha está trabalhando em uma ou duas repetições de reserva. Já começa, se não forem cinco ou mais, né, sejamos realistas. Às vezes começa a roubar, começa a comprometer a técnica muito antes de chegar perto da falha. E aí, se você vai aplicar a falha, como, né, o Charles botou, colocou muito bem, você tem que aplicar ela de forma inteligente. Então, eu vou aplicar do meio para o final do treino, né, nas séries finais de um exercício. Eu vou aplicar no exercício isolado, na máquina, que eu tenho controle da técnica, eu não tenho risco de acidentes. Né? Eu vou aplicar ali nos exercícios complementares, né, pensando ali, né, na tampa do caixão. Eu gosto de falar que a falha é meio que aquele negócio para fechar o caixão, finalizar o treino. Você mete um método de densidade, tipo um strip set, um drop set, contemplando a falha, um rest pause. Né? Então, eu acho que essas estratégias são justamente o arremate do treino. Né? E aí você tem que aplicar com inteligência para não comprometer o treino todo. Se eu falhar no primeiro exercício, no supino do treino, ainda vou fazer, né, aquela feijão com arroz, receita de bolo, supino reto, inclinado, voador, paralela, tríceps rosca, tríceps francês, né? Obviamente, já no segundo exercício no supino inclinado, eu já vou ter comprometimento do desempenho, né? E provavelmente até o final do treino. A gente desenvolveu estudos, né, também de desempenho em séries até a falha com indivíduos avançados, com 4 exercícios de dorsais, 2 de bíceps, com 4 exercícios de peitorais e 2 de tríceps. E a gente tem esse comprometimento de desempenho de um exercício para o outro, né? E às vezes você vai piorando o desempenho de uma puxada para outra. Quando você muda para o padrão de remada, você melhora um pouquinho, mas da remada para outra você cai. Aí quando você passa para o bíceps, você tem a melhorazinha, mas você tem um comprometimento, uma escada decrescente. Né? Então, o que você bota no início vai ser priorizado, você vai ter um melhor desempenho, né? E provavelmente é o que você deve colocar, né, ter como prioridade, né, colocar no início. E aí, essas técnicas podem ser utilizadas, na minha opinião, e na maioria dos casos, como um meio de arremate do treino.
A gente começa essa última rodada justamente onde você parou, Bel, que é uma das coisas que eu também gostaria da gente aproveitar e comentar nessa live, que é sobre os métodos de intensificação. Então, quem começa a rodada, Charles. Charles, quero que a gente comece a discutir o seguinte. Existe um contínuo que seja logicamente intuitivo para, por exemplo, eu começo com o treino fazendo cluster set, termino o treino fazendo rest pause, ou então termino o treino fazendo drop set ou strip set. Existe uma forma lógica de você observar isso, né? Ou existe, é uma preferência, por exemplo. Ah, eu quero fazer um aquecimento, por exemplo, com um strip set. Eu quero fazer, que o Belmiro gosta, uma pré-exaustão, por exemplo, com um strip set. Né? O que seria o típico, né? E o que seria a aplicação mais avançada dessas técnicas de intensificação, né? Para a gente poder entender os limites que a gente acha e aqueles que realmente existem, para a gente poder fazer um treino legal, para poder trabalhar legal, aproveitar o que são essas variáveis.
Eu vejo que antigamente a gente falava muito assim, não, vamos ver a progressão pedagógica, ou vamos levar em consideração a experiência do aluno. Hoje eu mudei um pouquinho a minha visão. Né? Tudo isso é importante, mas algo que a gente valoriza muito, a preferência pessoal. Então, vamos imaginar que eu tenho um aluno avançado, eu não posso negligenciar as prioridades dele. Então, vamos imaginar que eu tenho um aluno avançado, que eu já vivenciei todos os métodos avançados de treino. Bicep, tricep, pirâmide crescente, cluster, rest, pause, SSP. Opa, ele já vivenciou tudo. Então, é muito mais fácil você falar de algo que você viveu ou de algo que contaram para você. Então, hoje eu vejo que para o cara que é muito avançado, eu dou a liberdade. É lógico que existe um planejamento dos métodos avançados, mas eu não posso negligenciar a capacidade de escolha de treino do meu atleta, do meu cara que é avançado. E aí ele fala, putz, eu treinei minha vida inteira e eu tenho melhores respostas com cluster. Putz, quando eu combino o cluster com o tradicional, putz, cai legal. Opa, qual o problema de dar a liberdade de ele ter escolha? E uma coisa que eu faço legal também, Paulo, é o seguinte. Quando o cara é avançado, eu dou um ou dois treinos da semana para ele. Eu falo, olha, 3 a 4 treinos é do Charles. 2 treinos você faz do seu jeito. Eu dou a liberdade. E isso faz diferença. Motivação intrínseca. Foco. E eu não era assim. Né? Eu era mais ortodoxo, tradicional. Mas hoje eu tenho percebido que essas respostas internas de preferência influenciam. Já para o cara que é pouco treinado, eu não dou essa liberdade. Eu não dou a liberdade. Essa liberdade, ela começa a acontecer quanto mais vivência eu tenho de treino, quanto mais eu me conheço. Então, quanto mais experiência eu tenho, eu dou a liberdade do cara escolher o método também. Eu falo, olha, eu tenho esses métodos, esses daqui são fixos, e esses aqui eu te dou a liberdade. Então, uma maneira que eu tenho pensado hoje em dia, né, é nessa progressão de treino, pensando em método também.
Perfeito. Eu, cara, assim, obviamente não tem uma regra, né? Vai depender também de como eu periodizo, né? Se eu vou fazer treinos específicos de força, treinos específicos de hipertrofia, se eu vou mesclar estímulos dentro de um treino. Mas pensando assim, num treino que eu combine estímulos, o que eu gosto muito de fazer é priorizar a tensão mecânica no início, né? Após um aquecimento, e depois ir migrando para o volume e densidade. Isso se encaixa em tudo que eu falo. Por exemplo, vou começar o treino, vou começar por um aquecimento piramidal, né? Progressão de carga no mesmo exercício sem falha, né? Para depois de aquecido, eu priorizar métodos que trabalhem em alta tensão, de repente trabalhar um cluster ou trabalhar um excêntrico sem falha excêntrica, né? Uma sobrecarga excêntrica, algum estímulo, né, de maior tensão mecânica. E conforme o cara vai fadigando, eu vou reduzindo a carga e vou também reduzindo o intervalo, entrando mais próximo da falha, entrando mais com máquina, com isolado, que aí a gente consegue encaixar os exercícios, os métodos de densidade. Né? Então, pensando assim, pirâmide crescente, primeiro, segundo exercício, um cluster, um excêntrico forçado, né? Um excêntrico supramáximo sem falha, né? Depois passando por um rest pause, mantendo a carga, já entrando com uma falha, depois passa. Isso eu não estou falando para fazer isso tudo no mesmo treino, né? Para não virar uma miscelânea, uma sopa de letrinha. Mas estou falando assim, momentos, né? E aí, para o final, aí você encaixa, de repente, um bicep, uma pré-exaustão com falha, ou um strip set, um drop set, né? Então, assim, você falou da pré-exaustão. para a exaustão foi o método que eu comecei a estudar métodos lá em 2001, né, quando eu conheci o Arthur Jones, Mike Manzer, etc. e tal. Tive uma paixão à primeira vista. Hoje eu vejo como uma técnica para ser utilizada, de repente, uma pré-ativação no início, para, de repente, direcionar o estímulo. Para o cara vai começar na puxada, mas ele falha a pegada ou falha o bíceps antes de sentir o dorsal. Eu faço uma pré-ativação do dorsal no pull-down, etc. Mas uma pré-exaustão mesmo com falha, hoje eu acho também se enquadra nesse meio para o final. Né? Porque é algo que, com o tempo, a falha, a gente já sabe que pode comprometer o desempenho. Mas nada impede de eu fazer um treino específico que eu comece pela pré-exaustão. Ou um treino todo de strip set. Né? O cara está com pouco tempo ali, vou aquecer no leg, no próprio leg, vou fazer no strip, ali faço 10, 15 séries. É um treino ali, de repente faço um complementozinho na extensora. Então não tem regra. Né? Assim, é justamente analisar cada caso, ver o que deu certo com aquele indivíduo e tentar. Né? Por isso que é tão importante a gente ter o planejamento, mas a gente ter um diário de treino, um registro do que deu certo com aquele cara, do que ele fez nas fases que ele ganhou, nas fases que ele tinha o melhor shape. Né? Então é importante aquela avaliação, aquela anamnese, para direcionar isso tudo aí.
Johnny, contigo.
É para eu falar depois do Mestre Olho e do Belmiro, cara? Você é louco. Por causa do que mais? Mestre Olho. Cara. Não, o cara tacou até uma motivação intrínseca aí, meu. Porra, fodeu. Mas assim, porra, só o chat mesmo, cara. É o nosso Papai Noel. Olha, eu acho que, para complementar o que os dois falaram, eu penso que o método ele também pode ser escolhido, ou o momento dele na sessão pode ser escolhido de acordo com a necessidade. Por exemplo, quando eu estava ajudando o Maradona na preparação, às vezes eu pedia para ele fazer o 3-7 na cadeira extensora, porque eu notava que a porção distal do quadríceps era pior. Mas aí eu usava esse mesmo conceito que o Belmiro falou. Eu começava por um exercício básico, tipo um agachamento, um afundo com cargas progressivas, intervalo de descanso mais longo, para depois, por exemplo, trabalhar o 3-7 lá na cadeira extensora. Então, eu acredito numa coisa, e acho que o Belmiro fez isso de forma magistral no livro dele, é pedagogia dos métodos. O Charles adora esse termo, né? Eu tô te seguindo, Yoda. A pedagogia dos métodos, cara, porque assim, aplicar método por aplicar pode virar uma salada, porque se você for ver conceitualmente o que é método de treino, se o Antônio Carlos estivesse aqui, ele ia falar que é a forma como você executa o exercício, e se ele é a forma como você executa o exercício, ele está vinculado à manipulação das variáveis, porque método não é nada mais do que uma forma
estratégia
fechada
de manipulação
das variáveis de treino. Mas aí a gente pode categorizar, e por isso que eu acho que o Belmiro fez muito bem isso no livro. Por exemplo, é uma lei do treinamento desportivo trabalhar força e potência antes da fatiga. Uma sessão de cross-training, crossfit, ela é feita dessa forma. Mobilidade, trabalho de força e potência para depois ir para o condicionamento metabólico. Você, quando treinou lá, você percebeu como que era, né?
Sim.
Eu acho que, da mesma forma, por exemplo, se o Charles chega para mim e fala assim, pô, minha lombar hoje tá foda, passei o dia inteiro sentado, tá doendo, então vamos fazer a cadeira extensora antes, com drop, para você fadigar, para quando você chegar no agachamento, você não conseguir colocar carga. Mas aí, quem que faz essa porra é o maestro, é o cara que tá conduzindo. E aí, Charles, eu tô te falando, você é o Yoda. Nessa situação, eu acho que o treinador, ele tem que ter o que a gente chama de câncer. Ele vai decidir isso daí baseado em uma série de coisas, inclusive na conversa que ele tem com a pessoa que ele vai treinar. E aí, essa sensibilidade a gente não acha em livro. Ela é tipo camisa 10 do time, que pega aquela bola e dá um passo que ninguém pensou que o cara ia fazer. É ali que um cara muito experiente em treinamento, ele consegue chegar. Por isso que eu fiquei impressionado com o foco interno hoje do Charles.
De vez em quando a gente fala uma coisa que presta, né? E bobagem é o que a gente mais fala.
Não, foi legal. Tá anotado aqui.
Bom, pessoal, parte para as considerações finais de cada um. Vamos começar com você, Bel. Considerações finais. O que você deixa de mensagem pro pessoal aí?
Considerações finais. Ah, cara, eu acho que é aquela máxima mesmo de se for para errar no treino, errar para menos, né? Fazer a progressão adequada das coisas, né? Não ter pressa. Né? Você mesmo fala que a consistência, né? É o que impera no treinamento. Então, mais vale você ter algo que você consiga incorporar no teu cotidiano, algo, né, que você tenha adesão, que você consiga incorporar para o seu estilo de vida futuro. Né? E aí é justamente encontrar ali esse equilíbrio aí, no treino, no, na questão da motivação. Né? Então, é justamente tentar fazer da forma, a progressão adequada e de forma orientada, fundamentada, para ter resultados, para evitar lesões, para ter a progressão de resultados, etc. Ah, me enrolei aqui, mas é isso.
Não, foi perfeitamente compreensível, meu caro. Charles, considerações finais, por favor.
Eu vejo que é importante a gente entender bem quem é o nosso aluno, quem é o nosso atleta, nosso cliente. Pensar na progressão das variáveis, uma variável não é mais importante ou menos importante que a outra, né? Entender que cada um é diferente, a entidade biológica é muito importante, e deixar meu agradecimento aqui, sempre que eu escuto esses caras falando, eu abrindo, né? Eu acho que eu falo muito, eu tenho que escutar mais do que eu falo, né? Então, hoje foi uma aula aí que eu tive com meus amigos, né? Legal ter essa live com todo mundo, espero que a gente possa ter mais momentos, né? E que a gente possa se ver pessoalmente em breve aí. Muito obrigado, meus amigos.
Obrigado você, Charles. Por favor, professor Jonato Johnny.
Cara, eu me senti nas tavernas antigas, tomando wine e coffee, entendeu? E a gente ali batendo papo, porque não tinha PubMed, então os caras tinham que ir para aquelas tavernas, sentar para bater papo. Não sei se vocês se recordam disso, mas é uma coisa maravilhosa. Assim. As pessoas interessavam em quem ia estar na taverna para poder encontrar aquela pessoa, para tentar ter um confronto intelectual. Né? E isso é muito legal. Acho que sobre treino, duas coisas. Assim. Nenhum treino é tão bom que ele vai ser bom para sempre. Ou seja, o treino que é muito bom, ele tem uma data limite para fazer efeito fisiológico. E essa data, em um determinado momento, esse treino passa a não ter esse efeito majestoso que tinha no começo. E o melhor treino para hipertrofia é aquele que você ainda não fez. Só que esse negócio tem que ser feito sério.
Eu tenho que arrumar
uma. Eu tinha que terminar com essa, né? Depois do Yoda hoje aí, cara, do foco interno, porra, tem que... Cara, maravilhoso. Muito obrigado de coração. Eu devia ter ficado só olhando aqui ou passando slide, porque foi excepcional aí, cara. Muito obrigado. Obrigado a vocês três, cara.
A todos, né? Que eu esqueci de agradecer e parabenizar a todos aí. Galera,
valeu mesmo, de coração.
Obrigado aí pelo convite também, Muzi. Obrigado aí vocês também por nos brindar com essa...
Imagina, só fiz as perguntas. Eu que agradeço demais vocês. A gente tem uma galera que está sempre junto com a gente. Eu fico muito feliz de ver que a gente fez uma comunidade, né, aqui no meu Instagram, e é uma galera que gosta de treinar, que gosta de se aprimorar, que gosta de dar risada, que tem uma visão da vida, meu, sabe, otimista, e que principalmente gosta de saber o que está fazendo. E eu não falaria de treino de forma alguma se eu não tivesse o suporte de todos vocês. Eu quero agradecer demais a presença de todos vocês. Faremos mais reuniões na taverna, fiquem tranquilos, né? Eu espero que a gente possa fazer uma presencial algum dia desse e chamar uma galera para também estar junto com a gente, que acho que vai beneficiar muita gente. Muito boa noite e a gente se vê. E amanhã de manhã, 7 horas, tem banho.
Valeu, meninos. Boa noite.
Valeu, galera.
Aquele abraço.
Valeu, galera. Até a próxima.
Falou.